Jeová Fragoso foi infectado pela hepatite C na década de 90. O então funcionário da Petrobras descobriu a doença porque era doador de sangue, mas a confirmação do diagnóstico só veio 5 anos depois.
Esses exames não estavam disponibilizados na rede pública, embora fosse detentor de um plano de saúde top, empresarial, não dava cobertura, para minha surpresa, né? Um exame caro, era a época, em 1999, cerca de R$ 1.000. Fui para a capital, em São Paulo, onde lá no Hospital das Clínicas fizeram os exames e indicaram um medicamento que custava absurdo. Cheguei a vender motocicleta para comprar os medicamentos.
A realidade dos portadores de hepatite A, B e C já melhorou no Brasil e esta terça-feira foi marcada por mais avanços. O Ministério da Saúde apresentou um novo estudo sobre a situação da doença no país, como destacou o ministro José Gomes Temporão.
Pela primeira vez nós temos um estudo que permite avaliar com refinamento a real situação das hepatites virais no Brasil. Isso é importante porque isso vai nos permitir, vai nos dar um instrumento poderoso de planejar de maneira mais adequada as nossas políticas.
A pesquisa lançada nesta terça-feira revela que o Brasil está em situação melhor do que o estudo apontado pela Organização Mundial da Saúde sobre a hepatite B. Segundo dados de 2006 da OMS, boa parte do país registrava níveis intermediários ou altos da doença. Já o novo estudo lançado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a OMS e a Universidade Estadual de Pernambuco, aponta que o Brasil hoje tem menos de 1% de infectados na faixa etária de 20 a 69 anos, o que caracteriza uma baixa prevalência da doença. A pesquisadora Leila Beltrão Pereira, da Universidade de Pernambuco, explica a divergência entre os dois estudos.
A organização não estava mal informada, que todos os estudos prévios eles eram estudos setorizados em bolsões, como nós chamamos. Então, região Amazônia, região indígena e algumas regiões de interior. A hepatite B é uma doença muito de zona interiorana, de indígenas. Então, isso a gente poderia hoje avaliar o Brasil como um todo. Então, as 27 capitais do país foram avaliadas e se demonstrou que há mais ou menos uma distribuição relativamente homogênea, colocando o Brasil numa prevalência baixa comparado ao que era anteriormente.
Outra novidade desta terça-feira foi a assinatura do novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hepatite viral crônica B pelo Ministério da Saúde. Com isso, os portadores da doença vão contar com 3 novos medicamentos antivirais que, associados a outros 2 já adotados pelo SUS, vão ampliar as alternativas de tratamento. É o que explica a diretora do Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, Mariângela Simão.
Com a introdução de novas opções terapêuticas, é possível para o médico fazer uma indicação e fazer, inclusive, um tratamento sequencial. A gente diz o quê? A exemplo do que se já faz, por exemplo, para os portadores do HIV, à medida que se evidencia que existe resistência, você passa para utilizar outros medicamentos em combinação isolados. Então, para o portador da hepatite B crônica, a gente entende que é uma possibilidade de ter opções de tratamento mais efetivo, mais eficaz.
Em 2010, serão investidos cerca de R$ 20 milhões com os novos medicamentos para a hepatite B. Outra mudança é a centralização da compra desses medicamentos pelo Ministério da Saúde a partir de janeiro. Até então, 8 estados tinham protocolos próprios para o tratamento de hepatites. O tipo A é o menos preocupante porque não avança para o estado crônico e também porque existe vacina. Já os tipos B e C podem evoluir para um câncer no fígado e a consequente necessidade de transplante. Mas existe uma preocupação específica com a hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível e que atinge populações mais carentes, especialmente na Amazônia. Ao contrário do tipo C, a hepatite B tem vacina. Por isso, existem mais esforços para reduzir sua prevalência. Anualmente, 12 mil casos de hepatite B são notificados no Brasil. A meta do governo federal para 2010 é ampliar a cobertura vacinal, que hoje, na faixa etária de 11 a 19 anos, ainda é de 63%. De Brasília, Flávia Peixoto.